marcador caiu, pede falta, o juizão tá parando o jogo. Supermercados BH anunciando Vinícius Andrade.
É, o América é melhor na partida, é porque foi um pecado, né? Um pecado tão grande aquele gol do Londrina, uma falha bizarra na marcação do América, mas era um jogo totalmente controlado, velho. O Londrina não conseguiu pressionar o América em momento nenhum. A reta final é toda do Coelho, dá tempo ainda.
Dá tempo, dá tempo, Dalbert olhou, inverteu, vai sobrar a bola aqui com o Ítalo, Chá dominou ali pela ponta, evitou a saída pela linha de fundo ainda o Ítalo, para, prende, levou pra perna esquerda, chuta em cima do Arthur pra ganhar esse manual, na direita no campo de ataque, Fabrício Calazan.
Daqui a pouquinho Mastriani e Elizari, Elizari de volta 5 jogos depois, daqui a pouco as últimas mudanças da partida.
Vai pro tudo ao dado Coelho, é manual tomando distância ali pra fazer o levantamento lá na área, Alex Silva pra pegar impulso. É na rede, Coelho, para a batalha da Sansão de Coelhão. Um golzinho que vale 3 pontos. Um golzinho que vai tirar você da lanterna, Coelho. Vamos lá, vamos acreditar. Olha, Alex, lançou para a área. Foi deslocado, empurrado ali o Alex Silva. Volta a bola ainda com Alex. Levantou de novo para a área. Sai da meta. Koslinski para ficar com ela. Parado o jogo, tem um jogador do Coelhão ali que desabou na área, Fabrício Calazan.
É o Ricardo Silva, se enroscou com o Arthur. No levantamento, o latereio cobrado ali pelo Arthur. E aí parece, pelo Alex Silva, melhor dizendo, parece que o Arthur pisou no tornozelo direito do Ricardo Silva, que levanta ali meio que manquitolando. Vai mudar o Coelhão, hein? A quarta e quinta mudanças. Daqui a pouquinho muda.
42, vejamos qual tempo será crescido pelo árbitro. 42, vai lutando bravamente ali o Coelho. Às vezes sem muita técnica, na raça, na superação para tentar mudar o seu destino. Tem que vencer, vencia por 1-0, levou empate, ataca agora o Londrina, tira, aproveita ali, erra, Ítalo, tenta tocar, toca errado, retoma outra vez o Londrina, 42, lá pela direita, ataca o Tubarão, vem outra vez, partindo para cima do Coelho, agora girando a bola, vai tocando de um lado para o outro, tentando a jogada. Aqui a inversão é feita na esquerda para Arthur, Arthur domina, toca à frente, tenta ir o Wallace, chega Felipe Amaral, ganhou, na moral, olhou, tocou, avança, é contra gol do Coelho, opa! Pegou ali o juizão, não deu falta, deu sequência, juizão, ataca o Londrina, é perigo, atenção, entrada na grande área, preparou, olhou, tocou na direita, Gilberto para receber, em cima, Carimbo Dalbert, volta a bola, lá pelo lado direito do campo de ataque, ainda o Thales, fazendo aproximação, caiu mais alguém ali no América, estamos com 43, jogo tenso aqui no Indé, para o toque de cabeça, saiu o gol. Passada fulminante, todos partindo para cima do juizão que não deu a falta na origem da jogada. É difícil demais, Adilson Martins.
É complicada a situação do América.
Gilberto.
É muito complicada a situação. A jogada pela direita, o cruzamento, e aí no meio da zaga do América apareceu ele, Gibagol. Gibagol, Gilberto, camisa de número 9, ele testou e a bola foi morrer no fundo das redes do Gustavo. Todos os jogadores do América estão ali reclamando com a arbitragem, pedindo ali a falta. Quem fez o cruzamento, viu, Enio? Foi o 32, o João Tavares. Jogador que corre o campo todo, ele fez o cruzamento e o Gilberto fez o vira-virou para a equipe do Londrina, 2-1.
O Enio.
Oi.
Assim, o João Tavares, ele deu um carrinho no tornozelo esquerdo do Gabriel Domingos. O Gabriel Domingos partia com a bola dominada, tomou um carrinho na linha que divide o gramado, né? Bem próximo ali ao círculo central. À distância eu tive impressão de falta. E na sequência da jogada, o Gabriel Domingos ficou caído, pedindo falta. Sai o gol do Londrina. Então a arbitragem de vídeo tem que olhar com muito carinho. Porque no nascedouro da jogada era ataque do Coelhão e um carrinho ali do João Tavares para cima do Gabriel Domingos. E a turma do América reclama de forma assintosa que teria sido falta. À distância, eu achei que foi falta. O América vai mudar pela última vez, ó. O Elizari vai entrar ali na vaga do Felipe Amaral. Primeiro vai ter o VAR, né? E me parece que o Segovinha vai sair para a vaga, para a entrada do Mastriani. Ó, o árbitro está recebendo ali o comunicado no seu ouvido. Ele tem que vir aqui para a cabine de VAR para observar o lance, porque realmente Enio Lima foi um carrinho que pode não ter pego apenas bola. O Gabriel Domingos reclamou para a câmera. Olha lá, ó o VAR, ó, ó. Anulou o gol, velho.
Anulou o gol.
Mas foi falta clara, mas o árbitro não viu em campo, Enio Lima.
É gol do América, hein?
Deu impedimento.
Um gol deu e foi impedimento, Adilson Martins.
Exatamente, marcou posição de impedimento o ataque da equipe do Londrina. Então, anulado o gol do Londrina, anulado o gol de Gilberto. E as substituições, Fabrício?
Vamos lá. É, o Felipe Amaral saiu para a entrada do Elizari. E saiu para a entrada do Mastriani, o Guilherme Parede, hein, meu?
Vamos lá, Coelho, é na raça, na super.
Sete.
Mas tem que estar ligado, 7 minutos, 7 da perfeição, 7 dá pra virar, vamos acreditar. Alô, Ronaldo Bicudo em Contagem. Grande Bus, tá na sofrência, mas vamos acreditar que ainda dá. A bola chega com Segovinha, passa, toca, à frente, escora ali Alex, abriu na direita, Ítalo, foi no fundo, deu um combo pra cima da marcação.
Sete. Pede,
falta nele. Repita.
7 minutos de acréscimos.
Todo o América agora vai pra área pra marcar o gol da vitória, Fabrício Calazan.
Todo o América pra área, hein? Todo o América, o Segovinha da pela canhotinha, hein? Capricha nessa canhota, Segovinha. Já fez um golaço. Ricardo Silva, me ajuda a te ajudar. Elizari, Gabriel Domingos também é cumpridão, hein? Ô, Manuel, aquele gol de cabeça pra não dar tempo de reação, pra primeira vitória no Horto, na Série B, pra sair da lanterna. 13 rodadas depois, hein, Nio?
Segovinha, vamos lá, Segovinha. De curva aí, Segovinha, prazendo gol de falta, cobrou, olha o desvio, olha a sobra, passa por todo mundo, ninguém pra ataque, aquele último arremate pro gol, Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado, um para o América, um para o Londrina, gol anulado do Londrina, mas não teve a falta, hein? Foi pelo impedimento, que coisa, hein, Adilson Martins?
Ô, Enio, mas ali, eu acho que eles vão eliminando, né?
Assim.
É, possibilidades. Primeiro eles falaram, ó, vou ver se tem impedimento. Opa, ufa, me salvou porque não tem interpretação no impedimento. Mas eu acho que foi falta na jogada, hein, meu? Que bom. Coelhão vai buscar esse gol, ele, o gol do alívio.
48 para deixar a lanterna, 48. Vamos lá, América, tem falta, mas é pro Londrina, Vinícius Andrade. Que jogo, Vini?
É, jogo dramático. O América ganha uma sobrevida com esse gol anulado. E não era o Gilberto que estava em posição de impedimento. Aqui, na origem da jogada, tem o jogador do Londrina que recebe a bola em posição de impedimento. Mas o América tem que acreditar até o fim. É, o empate pro América não serve em absolutamente nada. Tem que ir em busca da vitória.
E a bola do Londrina chega pro campo de ataque, trava, liga a marcação, americana tira a bola, tenta evitar o escanteio, não consegue. Escanteio para o Londrina aos 48, Adilson Martins. Escanteio, Fabrício Calazans.
Escanteio, Enio. Pelo lado direito, o Tubarão já fez gol na bola parada, hein? Do lado é lá. Agora tem um escanteio aqui pelo lado direito. Vai ajeitando ali o Arthur, camisa 22.
É perigo contra a meta americana, 49-49. Vamos segurar aí esse escanteio, armar o contragolpe do gol da vitória, Coelhão. Vamos lá, tem que jogar com sabedoria, com raça, com determinação. 49, escanteio para o Tubarão, bola perigosa. Passa por todo mundo, vai sobrar agora com Elizari. Elizari dominando para o Coelho, toca, deixando ali com o Mastriani. Bem seguido, Mastriani gira, chuta em cima para tentar ganhar a bola e não consegue sair da pressão. Mastriani tenta no carrinho, vai sobrar com Elizari. Elizari dá um toquinho, ganha manual para o América pelo lado esquerdo aos 49. Vamos até os 52. 7 minutos acrescidos. Estamos com 49. Faltando pelo menos de 3 minutos para a América tentar um ataque e mudar o seu destino. Tá deixando a lanterna da Série B. Olha, Manuel. Recuando a bola para Gustavo. Gustavo vai se jogando. Tem Elizari aqui pela meia. Abre na direita para Alex Silva. Alex de cabeça para o Gustavo. Tentando ali a jogada. Segovinha. Tenta Alex. Volta a bola. Chega Ricardo Silva. Diz para deixar para ele. Deixou. Tocou para Dalbert. Na esquerda. Acreditou. Olha o Ítalo passando, Dalbert acelera, partiu com a bola dominada pelo lado esquerdo, encostando ali, Dalbert olhou, olha, o passe é feito, atenção, passa por todo mundo, vai Alex tentando para o América, rasga, tu tira para o Londrina, 50 minutos, 2 para terminar, a bola é nossa, a bola é do Coelho, vamos lá América, vamos acreditar Coelho, vamos lá América, para mudar o destino Coelho, Alex Silva avisou que vai mandar lá para a área, Alex Silva até eu vou para lá. Alex Silva. Vamos lá, Coelho. É agora, Coelho, pra marcar o gol. 50. Capricha, Coelho. Alex Silva tomando posição pra cobrança, avisando pra mandar lá na grande área. Tem que sair esse gol, tem que sair. O lançamento é feito. Atenção, olha a bola para o goleirão. Kosminski, Fabrício Calazan.
É um lateral ali do Alex Silva. O Ricardo Silva subiu demais, colocou o cucuruto na bola. E o Kosminski não tem pressa nenhuma, hein, Elion?
51, Ricardo Silva, firme na marcação, tira a bola para a América, sobra com Dalbert, gira para cima ali do seu marcador, cai, perde bola, recolheu ali o Domingos, escapou pela meiga, acaba perdendo a bola e não se complica o América. Olha o perigo, tem um jogador do Londrina ainda que está caído, o Londrina ataca, ninguém chegou para cortar, vamos lá, América. 51, um minuto para terminar, dá tempo ainda, Alex toca, Segovinha parte, acelera, vamos lá, Segovinha, partiu, avança, driblou pela meiga, olhou, tocou, boa bola, não! Faltou força para chegar lá na esquerda com o Mastriani. Vem agora o Londrina, 51 e 30. Dalbert no carrinho, na disposição, na raça, tira a bola. 30 segundos, um para o América, um para o Londrina. E o juizão tá pedindo.
Quer jogo, hein?
Londrina, quer jogo. 51 e 40, 51 e 40. Para o Londrina, que não tem pressa, tenta fazer a conexão lá para o campo de ataque pela direita, vem a marcação americana, tira, a bola se perde ali de fundo e vai ganhar escanteio o Londrina. Também nada dá certo pro Coelho. Zica, 52, agora vai terminar o jogo e tem ainda a bola perigosa, a última do jogo a favor o Londrina. Adilson
e o João Vitor, ele não tem pressa nenhuma para cobrança do escanteio, olha só. Tá ali naquele passo de urubu malandro, ali o jogador da equipe do Londrina, João Vitor.
52. João Vitor. Aí não pode criticar, não. Escanteio. Vai pra cobrança. 52. Todos lá no bololô da grande área. Juizão chama atenção, tá de olho. Ali na rapaziada do Londrina. Tem que segurar essa bola aí, quem sabe o juizão dá mais um minutinho ainda. Muita demora do Londrina, 40 segundos para cobrar o escanteio. Pela direita, João Vitor, levantou fechado na boca do gol. Olha, sobra com Segovinha tirando para a América e apita o árbitro. Não deu um minutinho a mais. Encerrado o jogo, valeu pela luta, mas não foi hoje a vitória. Adiada a conquista do Coelho dos três pontos, um para o América, um para o Londrina. Muita luta, muita raça, mas faltou aquele capricho para não levar o gol e um detalhe para marcar mais um. Fabrício Calazans.
É, Hino Lima, uma pena, tá? O América, mas olha lá, até a postura da torcida já é um pouco diferente, tá? Já não escutamos vaias ao final da partida, né? Agora, o árbitro tem uma pressa para apitar, né? Na Copa do Mundo o cara dá 7. E depois nem sobe mais, acréscimo. Aí do 7 vira 18. E o árbitro não tem pressa. Aqui, meu amigo, os caras demoraram aí 40 segundos para bater um escanteio. E o árbitro, na hora que o Segovia tentou uma ligação, apitou. Medo, né? Não quer se complicar, né? Porque se no contra-ataque saiu o gol do América, mas ele tinha que ter falado com o cobrador lá do escanteio, ó, vou dar mais um aí. Enfim, os jogadores vão se cumprimentando ali no campo de jogo e vão saindo lentamente aqui. A gente vai tentar o registro com a turma. Enio Lima, é um empate no outro, né? No América vinha de dois jogos fora, né? Duas derrotas, Operário e Cuiabá, e hoje tinha que vencer. Essa é a verdade, né? Infelizmente não venceu. Vamos tentar aqui um registro com o capitão aqui, o Ricardo Silva, que sempre é um cara que fala, né? Ô Ricardo, fala com a gente, por gentileza, desse gol que foi um detalhe, né? O América jogou bem, não merecia ter sofrido esse gol de bola parada hoje.
A gente já tem jogado bem, no meu ver, bastante jogos, velho. Toda vez, a gente está acabando o jogo e ficando só no quase. É fogo, velho, é fogo. Essa maré tem que virar de qualquer jeito. A gente teve a oportunidade, o time jogou bem, tomamos um gol de escanteio. A equipe fez um bom jogo novamente, cara. Fizemos um bom jogo contra o Cuiabá. Estamos fazendo bons jogos. Vai continuar insistindo, cara. Continuar insistindo para que essa vitória venha sair, que não é possível.
Muito bem, não é possível. É um desabafo aqui do Ricardo Silva. Deixa eu ver se... se da turma que tá vindo tem algum estreante, né? Ou o Segovinha, né? Segovinha fez um golaço hoje. Foi assistência até do Dalbert, a primeira
já
assistência.
Já passou.
Já foi, né?
Segovinha já foi.
É, ele é rápido até fora de campo também, né? Matias Segovia. Vamos escutar aqui. Manuel, tá chegando. Ah, o Alex. O Alex Silva é um bom entrevistado aqui, porque ele tá estreando hoje pelo Coelhão, lateral direito. De volta, né? 9 anos depois ao Coelhão. Ô Alex, fala com a gente, por gentileza, desse seu retorno. E acredito que você voltando e vendo que o América produziu hoje, não dá pra acreditar que o time tá nessa situação, né? Tomou um gol de bobeira, de bola parada, mas poderia e merecia ter vencido hoje.
Com certeza, cara. O América, todo mundo conhece a história do América, né? Fiquei muito feliz com o convite e eu vim pra somar. Não tem nada perdido. A gente tem todo um trabalho pra frente. A gente continua acreditando e trabalhando mais que nunca, né? E é continuar. Continuar porque a gente teve no primeiro tempo, a gente fez um grande primeiro tempo, né? De fazer 2, 3 e a gente não conseguiu. Infelizmente a gente acabou tomando um empate e agora é trabalhar, descansar, porque já temos outro em casa sexta-feira.
Muito obrigado. Tá aí o estreante, um dos, né? Estreantes da noite. Deixa eu falar com o Domingos também aqui. Ô Domingos, fala com a gente, por gentileza, aqui dessa estreia. Como é que foi? Entrou no finalzinho ali. Pra mim foi falta e você. O árbitro marcou, foi impedimento. Mas, assim, o 32 deles deu um raba por baixo. Você ficou reclamando e na sequência teve o gol que depois foi anulado.
E boa noite. A gente fez um jogo até então muito bom, taticamente, oficialmente. Fomos muito bem. Um detalhe ali, a gente acaba tomando gol. Infelizmente, acontece, mas não podemos, né? Não estamos nessa fase de ficar despercebido no jogo. O detalhe conta muito. Ele no lance do gol, ele deu impedimento, falou pra mim que foi falta. Eu falei, por que você não deu a falta? Ah, mas o lance seguiu, aí enfim, resumindo, foi falta. Ele me deu um rabo, né, no calcanhar e faz parte. Agora é a sequência do jogo, temos que pontuar dentro de casa, é importante pra aliviar e dar sequência no campeonato.
Olhando lá de fora, você que veio do Amazonas e trabalhando no América, me parece que foi uma semana muito boa de trabalho, a semana passada. O que dá pra ver o time nessa situação? Porque é meio que inacreditável, né? Tem alguns jogos que o América tem até produzido e a vitória não vem, tá acontecendo um sobrenatural no Coelhão.
A gente tem um time muito bom, muito qualificado. Quando eu tava no Amazonas, eu assisti os jogos do América e eu não entendi como tava nessa situação. E quando eu cheguei, eu tive a mesma expressão. A gente teve uma semana muito cheia de trabalho, foi firme. Infelizmente, hoje não foi um resultado positivo, que perdemos mais 2 pontos, né? Mas é da sequência, como eu falei, pra ganhar confiança e dar sequência no campeonato.
Muito bem. Tá aí, Enio Lima. Deixa eu... Tá falando aqui o Bigode, já tá quase acabando. Vou escutar o Bigode grosso aqui.
O treinador também, que tem uma experiência... Que vem pra nos agregar, pra nos ajudar, né? E a gente tá tentando fazer o nosso melhor, né? Não tá sendo suficiente. Então, não tem muito o que a gente ficar explicando aqui. Claro que daqui a pouco são leituras, né, de uma partida, do momento. A gente que tem um pouco mais de vivência no futebol consegue ter uma leitura. Então, essa é a minha opinião. Então, não tem outra forma a não ser trabalhar. Claro que é um momento difícil, mas o nosso torcedor continua acreditando. A gente agradece aí pela presença dele. Hoje não conseguimos entregar uma vitória, né? Mas é um ponto que eu tenho certeza que também ajuda, né? Não foi uma derrota e sexta-feira a gente tem outra oportunidade para poder vencer e conseguir uma vitória.
Falar sobre isso,
uma pergunta. Ano passado o América passou por uma situação muito delicada também de luta contra o rebaixamento, mas essa temporada é pior. O que vocês podem pegar de experiência da temporada passada para essa, para quem sabe se recuperar e se manter na Série B?
Sim, ano passado acredito que a gente conseguiu sair dessa situação, eu acho que o quanto antes, né? A gente, na verdade, escapamos ali no final, né? Se livramos, porém o nosso time conseguiu encaixar e conseguiu fazer bons jogos, né? Começamos a vencer, coisa que a gente não vencia fora do Independência, e aí quando a gente vinha pra cá, quando a gente achava que ia ter uma sequência, a gente acabava, tivemos uma sequência de empate, mas no final conseguimos livrar, mas com uma equipe que daqui a pouco tinha se encaixado, né? O Alberto tinha conseguido criar uma identidade. Esse ano já, acredito que a gente já vem numa situação mais delicada, então os resultados vêm acontecendo, acaba que tem essas trocas, né? Então cada treinador tem o seu método. E agora mais uma vez a oportunidade de um grande treinador, que a gente também já está entendendo a ideia dele, né? Vocês viram aí, fizemos mais, né, um bom jogo. Então não tem muito o que ficar falando, explicando, é difícil, né, cara, nesse momento. Então é continuar trabalhando, perseverando, com muita fé, com muito trabalho, e que eu acredito que não tem segredo pra gente poder sair dessa situação.
Muito bem, tá aí o William do Bigode. Foi uma pergunta do nosso João Marcelo Cardoso, do Digital. Ele lembrou bem, né? Ano passado era um cenário bem parecido. O que o Bigode não lembrou é que no ano passado, ou lembrou e não expôs, claro, é que o Valentim, ele conseguiu estancar esse problema do América, que é sofrer gols, né? O América hoje sofreu o 28º gol na Série B do Campeonato Brasileiro, e aí ano passado o América não sofria gols. Depois que o Valentim chegou, terminou como uma das melhores, se não a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, se corrigir esse problema de bola parada, você já começa no 0-0, né? E aí Birisco com um golzinho, é o que o América quase conseguiu hoje. Não pode se lamentar, esmorecer, porque sexta-feira tem o Ceará. E essa vitória no Horto, ela não vem de jeito nenhum. O América ficou mais de 530 dias sem perder aqui no Independência. Não é possível que serão mais 530 e tantos dias sem vencer, né? Me ajuda aí. Olha só, o Vozão vai pagar o pato na próxima sexta-feira, com direito à lei do ex, hein? O Alex Silva tava lá no Vozão. É mais um jogo difícil, hein? A gente tá falando Ceará, né? Vira e mexe, tá na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, Enio. Agora não tem tempo pra se lamentar. Já tem reapresentação amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, às 7 horas aqui no Horto. O Coelhão recebendo o Ceará. É a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Enio.
Muito bem, Fabrício Calazans fechando os trabalhos pelo lado do Londrina. Adilson Martins.
Então vamos lá, Enio, para poder fechar aqui pelos lados do Londrina, o time que retorna amanhã, e aí começa o preparativo, os preparativos, né? Começam os preparativos para o jogo de sexta-feira, 9 da noite, em Londrina, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Mais um ponto somado. Agora são 5 jogos sem saber o que é derrota, 3 vitórias, 2 empates. O Tarik, que estreou, estava na Ponte Preta, tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Eu assim volto em uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Volto com você, Enio.
Muito bem, Adilson Martins, Fabrício Calazans, mais detalhes do América durante a nossa programação, inclusive a coletiva sobre este resultado, empate com Londrina por 1-1. Agora em nome dos supermercados BH, análise final do Vinícius Andrade. O time jogou bem, mas deixou escapar a vitória, que não poderia jamais, né, Vini?
Não poderia, Enio. Um jogo em que você tem amplo domínio, que você tem as chances claras, não dá para sair com esse gosto amargo de mais um empate, de mais uma vez ficar com esse tabu de não vencer em casa nesse campeonato. O América precisava sair com a vitória. Termina o jogo com 62% de posse de bola, com 24 finalizações contra 11 do Londrina, mas o placar 1-1. E aí, eu ainda não consegui engolir o gol sofrido pelo América. A gente tá falando, hein, de uma defesa experiente de Manuel, de Ricardo Silva, de um goleiro experiente que ajudou demais o América ano passado a se livrar do rebaixamento, que é o Gustavo. E aí não dá pro zagueiro, que é um dos mais altos do time, o zagueiro do Londrina, Iago Lincoln, subir sozinho na pequena área. E aí, o América, ele tem jogado bem, muitos jogos aqui no Independência, mas só de desempenho não tá bastando, né? Precisa aquele algo a mais. E eu falava isso durante o intervalo. Tem que ser a concentração do início ao fim. Um lance que você se desliga custa muito caro. Porque quando a fase é ruim, tudo vai puxando para baixo, né? Quando a fase é boa, a sorte ajuda, a bola pega na trave e entra. Mas quando a fase é ruim, um cochilo te custa muito caro. Foi o que aconteceu hoje. O América teve um pecado na partida, que saiu justamente o gol do Londrina, o gol de empate. Poderia ter sido pior, né? Porque o Londrina fez o segundo gol, fez a virada, mas estava em posição de impedimento e o gol foi corretamente anulado. Mas vai ficar esse gosto muito ruim. Era jogo para vencer, Rênio. A América criou o suficiente para vencer. Teve entrega, teve aí uma boa troca de passes, mas infelizmente a vitória não veio, mais uma vez adiada, vai ter que ficar pro jogo contra o Ceará. Uma partida em que poderia ter diminuído a diferença pro primeiro fora da zona, que é o próprio Londrina, para 9 pontos, ela se mantém em 12. A situação é muito difícil, é quase um milagre, mas tem que continuar acreditando.
Muito bem, Vinícius Andrade, assim chegamos ao final da nossa jornada esportiva aqui no Independência. Acompanhamos América 1, Londrina também 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vem aí a Voz do Brasil. Um abraço, amigos, e até a próxima.
federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Aumento da mistura obrigatória de biodiesel começa a ser avaliado pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
E é apresentada a primeira turbina a gás movida a etanol para a geração de energia elétrica. Luana Karen.
A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência. Energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências.
Novas regras para a publicidade de bet.
Empresas deverão incluir avisos de advertência sobre riscos em jogos de apostas. Graziele Bezerra.
A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática.
Brasil celebra 26 anos do ECA, um marco histórico na transformação e proteção da infância.
Sobre o assunto, nós conversamos com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A publicidade das casas de apostas online, as chamadas bets, deverá ocorrer. Nessa publicidade deverão ocorrer advertências sobre os riscos para os apostadores.
As empresas também não poderão usar especialistas e influenciadores em suas publicidades de forma a convencer uma pessoa a apostar.
As novas regras começam a vigorar a partir do dia 17 de julho.
Pessoas famosas em ambientes festivos fazendo promessas de dinheiro fácil. Técnicas largamente usadas por empresas de apostas para atrair novos jogadores, mas que agora estão proibidas. As chamadas bets, que atuam no ramo de apostas online, estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática. A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas deverão exibir advertências, como explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Primeiro, apostar faz você perder dinheiro. A segunda, apostar pode causar dependência. E a terceira, aposta não é investimento, sempre seguido da chamada que é Ministério da Fazenda adverte, para que as pessoas tenham essa informação vinda de uma fonte oficial, depois de apurados os efeitos dos jogos nas famílias brasileiras.
As campanhas também não poderão utilizar influenciadores digitais ou comentaristas esportivos para induzir o público a apostar ou apresentar apostas como forma de investimento ou ganho fácil de dinheiro. O ministro da Fazenda também alertou para a tolerância zero com empresas ilegais.
Bet ilegal em nenhuma medida está autorizada e nem os publicitários, os veículos de comunicação estão autorizados a fazer, ao contrário, estão proibidos de veicular qualquer publicidade envolvendo empresa não autorizada a operar no mercado.
A advogada Juliana Prates perdeu o irmão há 6 meses para o vício em jogos online. Para ela, qualquer tipo de propaganda de plataformas de apostas deveria ser proibida.
Que a gente consiga, pelo menos, fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o que é a atividade das apostas, que ela não é se divirta, mas saber os riscos que são decorrentes de quem pode começar essa atividade. Né?
O prazo para as empresas se adequarem às novas regras é 17 de julho. Quem descumprir pode ser multado em até 20% do faturamento da operadora, ter as atividades suspensas por até 180 dias e ter a autorização de funcionamento cassada em casos de reincidência grave. Reportagem Graziele Bezerra.
Que poluem menos. Para colocar essa ideia em prática, começaram hoje os testes para adicionar mais biocombustível ao diesel, sem que isso traga prejuízo ao motor.
Uma comitiva do governo federal acompanhou o início dessa nova fase.
O biodiesel é um combustível renovável que desde 2004 vem sendo misturado ao diesel no país. E para cumprir a lei que prevê a diminuição da dependência do petróleo, o Ministério de Minas e Energia está coordenando estudos em parceria com instituições de pesquisa. Um deles é o aumento do biocombustível ao diesel, que hoje está em 15%. E nesta segunda-feira começou o Programa Nacional de Testes do Biodiesel no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é uma fase essencial para a mudança obrigatória nas porcentagens dos combustíveis prevista na lei.
Nós não podemos avançar sem que esses testes sejam feitos.
A lei do combustível do futuro prevê o aumento de biodiesel e etanol, produzidos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, entre outros. O etanol e o biodiesel colaboram para a diversificação da matriz energética e redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, uma rede nacional de pesquisa mobiliza 30 milhões de reais em 3 anos, unindo ministérios, a agência reguladora e 18 laboratórios. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, destacou a capacidade brasileira de produzir combustíveis limpos.
Que nós estamos participando junto com o governo, junto com o setor privado, montadoras, fornecedores, produtores de biocombustíveis, para fazer uma série de testes para que as misturas sejam validadas. O Brasil está indo para a hibridização, veículos híbridos, sejam a combustão interna de passageiros a etanol, sejam pesados de biodiesel.
O Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia comprovou a viabilidade técnica do E30, que usa 30% de etanol anidro na gasolina atualmente comercializada no Brasil. Agora, o objetivo é testar a adição de até 25% de biodiesel no diesel. A lei ainda prevê o uso de combustível sustentável também na aviação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil agora é o 6º país do mundo a desenvolver a tecnologia para a fabricação de turbinas.
E a turbina brasileira é capaz de gerar energia elétrica funcionando principalmente com o etanol, um combustível limpo e sustentável.
Além de fornecer energia, a turbina poderá ser usada também em sistemas de defesa.
O Instituto de Aeronáutica e Espaço apresentou a integrantes do governo federal a primeira unidade de geração de energia elétrica movida a etanol com turbina a gás, totalmente desenvolvida no país. A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências. Como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a turbina pode ajudar a levar energia elétrica de fontes renováveis a regiões remotas do país.
Nós temos 196 unidades isoladas na Amazônia. E isso, na composição da conta de energia, custa 12 bilhões e 600 milhões de reais de óleo diesel por ano.
De acordo com o tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, comandante da aeronáutica, a turbina desenvolvida para o projeto pode ser utilizada também em projetos de segurança nacional.
Ela foi concebida para proporcionar rápido transporte, instalação e operação em localidades remotas, em cenários de calamidade ou sempre que se fizer necessária uma fonte confiável de energia. É igualmente capaz de impulsionar o desenvolvimento de sistemas propulsivos para aviões, drones e outras plataformas aeroespaciais militares e civis de interesse estratégico para o Estado brasileiro.
Foram investidos no projeto cerca de 134 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
A lei provocou uma transformação na forma que a sociedade brasileira enxerga os direitos da infância.
E nós conversamos sobre essas mudanças e os avanços proporcionados pela legislação com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles. Acompanhe. diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças e adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo, ele é conhecido nacional e internacionalmente, e ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, e em 1990, o ECA marca, né, esse, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências do Brasil. Então, eu acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, convivência comunitária, para consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses... Exatamente. Direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local, eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos, e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
vejo os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivistas, ações assistencialistas. Então o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então, isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então, a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né? Ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios, para a gente hoje ver o estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Ele tem muitos territórios. Então, a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eu diria que o principal desafio é olhar para a proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso papel enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada, reconhecida no Brasil e no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor, até amanhã.
Obrigada a vocês, estou à disposição.
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a vacinação infantil é obrigatória em todo o território nacional.
E para manter o calendário de vacinas em dia, basta o comparecimento a uma unidade básica de saúde.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça 17 vacinas que previnem dezenas de doenças.
Carolina tem 7 anos e hoje está cheia de saúde. A mãe dela, a empresária Thaís Moraes, conta que a menina nasceu prematura e precisou passar os primeiros dias de vida na UTI. Depois da alta, manter a caderneta de vacinação em dia se tornou uma das prioridades da família.
Saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez foi providenciar as vacinas, né, de acordo com a idade dela. Então a gente sempre teve essa preocupação, principalmente porque ela nasceu prematura.
As vacinas estimulam o organismo a criar defesas contra vírus e bactérias, ajudando a prevenir doenças. Elas são importantes em todas as fases da vida, mas têm um papel fundamental na infância, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A primeira vacina que o bebê recebe pelo Sistema Único de Saúde é a BCG. Na rede pública, ela é aplicada ainda na maternidade e protege contra as formas graves da tuberculose. Mas o calendário infantil inclui várias outras vacinas nos primeiros anos de vida. É o que destaca Ana Catarina Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Nós temos vacina que protege, a vacina BCG e a vacina hepatite B, que devem ser feitas ainda na maternidade, que são vacinas que protegem para a hepatite, para as formas graves da tuberculose, como vacina contra a poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, meningites, hepatite A, sarampo, cachumba, rubéola, a varicela. E nós temos hoje um calendário bastante robusto.
É importante que cada vacina seja aplicada na idade recomendada, mas se alguma dose ficou para trás, ainda é possível atualizar a caderneta. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima, como explica o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Jorge.
Pais que estão com o calendário atrasado, vamos lá procurar o posto de saúde, atualizar o calendário dos bebês e de todas as ações básicas de saúde. A vacinação é aquela que representa a melhor evidência, o melhor custo-benefício.
Para manter a carteira de vacinação em dia e consultar as doses aplicadas, basta acessar meususdigital.saude.gov.br. O calendário nacional de vacinação também pode ser consultado diretamente no site do Ministério da Saúde, em saude.gov.br. Para acessar as informações, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou nova vacina contra a influenza.
O imunizante é indicado a partir de 6 meses de idade e previne contra a doença causada pelos subtipos A e B.
De acordo com a Anvisa, estudos clínicos com a vacina indicaram eficácia de até 73% na prevenção de influenza em adultos e de até 65% em crianças.
O registro do imunizante foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
E a Anvisa também determinou o recolhimento de suplementos alimentares e a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro.
Foi definida a retirada dos suplementos alimentares Fenogrego e Cúrcuma Plus, produzidos pela Alivemed Soluções em Saúde, por falhas na comprovação dos ingredientes e fornecedores,
indicando o descumprimento das normas sanitárias. Em relação aos lotes falsificados do Monjaro, a empresa dona do registro informou ter identificado no mercado unidades com características diferentes das presentes no produto original.
Assim como cada pessoa possui um CPF, cada empresa também tem um número de identificação. É o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E novas regras determinam, de forma mais objetiva, como será a análise das informações prestadas ao cadastro.
Agora as empresas devem ficar atentas ao preencher as informações.
A Receita Federal atualizou as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A nova instrução normativa detalha as situações que podem levar à suspensão da inscrição por inconsistências cadastrais e estabelece critérios mais objetivos para análise das informações declaradas pelas empresas. Entre as mudanças estão novas regras relacionadas aos representantes legais e aos integrantes do quadro de sócios e administradores. O cadastro poderá apresentar problemas, por exemplo, quando houver CPF ou CNPJ de sócios em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, a natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Com a atualização, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
disponível o resultado de quem solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026.
Um atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar as provas.
Entre eles estão a prova em braille, a prova com letra ampliada, o auxílio para leitura e transcrição, a sala de fácil acesso e o tempo adicional.
A consulta pode ser feita na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O brasileiro iniciou hoje o envio de 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária a Cuba.
O objetivo é contribuir para o enfrentamento da situação de desabastecimento vivida pelo país.
A ajuda será transportada em 2 navios da Força Aérea Brasileira, ambos com destino a Santiago de Cuba.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Municipal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica Empresa Pública Federal. Mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. E implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da corte, como o uso do nome social por pessoas transgênero, a reparação de danos em casos de discriminação no trabalho e a garantia de benefícios trabalhistas a casais homoafetivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grota.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar nesta terça-feira a aposentadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para desenrola adimplentes, fiéis empreendedores e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso o projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola de Implantes e Fies Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país, dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa e todo ele em execução com toda a demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que
dessas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que, na avaliação dele, pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige plano.